Muito bem, bom dia para vocês, a turminha que está aí curtindo aqui a nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Hoje, dia 19 de maio, né? Frio demais, né, pessoal, em toda a região. Essa frente fria que chegou aí, tá batendo recordes aí de temperatura baixas, né? Meu Deus do céu, você tá já acostumou com esse frio? Eu não acostumo não, viu? Mas vamos que vamos, seguindo, né? A gente supera. Olha, estamos aqui com o nosso entrevistado aqui do programa aqui, o Marcelo Nogueira. Presta serviço aqui pro Senar, técnico em agropecuária, e nós vamos prosear um pouquinho, trazendo as informações aqui pro nosso amigo produtor de leite. Bom dia, Marcelo, vamos ver qual que é o microfone aqui que tá liberado aqui.
Oi, Salles, bom dia.
Tudo bom?
Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade aí, é um prazer imenso estar aqui na rádio. Quero cumprimentar os amigos que estão nos ouvindo, especialmente aos meus amigos produtores de leite que a gente conhece bastante na região.
Só um segundo, eu acho que o teu microfone, acho que não... Tá ok, tá um pouquinho... Só Oi. Aproxima um pouquinho mais.
Opa, olha.
Agora sim.
Deu, vamos lá.
Fica um pouquinho assim de frente. Isso, agora sim. Direcionou aí.
Beleza.
Opa, agora melhorou bastante.
Vamos lá. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer pela oportunidade que vocês nos cederam aqui para a gente falar um pouquinho do nosso projeto, né?
Ok.
E cumprimentar os amigos produtores aí que... E vou dizer uma coisa para você, viu? 90% das propriedades que a gente visita aí tá ligada na rede, entendeu?
Então, anda muito pela região aqui, Marcelo?
Demais. Tô desde 2017 fazendo esse trabalho, né?
Aproveitando já o nosso amigo ouvinte, né? Como você vai... Já visita as fazendas, as propriedades. O pessoal quer conhecer um pouquinho mais do Marcelo, né? Que é técnico em agropecuária. Isso. Mais voltado aí para os produtores de gado de leite. Tem uma vasta experiência. E o pessoal quer conhecer de onde que você veio, como que surgiu essa oportunidade de vir aqui para Minduri. Conta pra gente.
Obrigado. Pois bem, eu sou o Marcelo Nogueira. Sou casado com a Kelly, tá nos ouvindo.
Olha só.
Mãe da Marcela, da Lara e do João, filhos adorados e esposa querida. Sou formado em técnico agropecuário, formei por Rio Pomba. Hoje Muito faço uma graduação em processos gerenciais pela faculdade da CNA. Já rodei bastante aí o mundão afora.
Brasil afora.
Então trabalhei como administrador de fazenda lá em São Pedro dos Ferros. Trabalhei muito tempo na Imater Paraná, fiquei lá 10 anos, onde a gente teve um grande conhecimento e assistência técnica para produtor, né? Trabalhei com comunidades quilombolas.
Olha.
E outros programas de governo aí.
Muita experiência, hein?
Ah, rapaz, é chão, viu? É chão, graças a Deus. E em 2017 eu comprei uma propriedade aqui, tá entre Minduri e Serranos, né? E apareceu a oportunidade de estar dando assistência técnica para a produtora de leite. Uma área que eu gosto demais, me especializei muito nisso, né? Família, meu pai sempre mexeu com leite. E o Senar me deu essa oportunidade e fomos um dos primeiros técnicos a mexer com a TIG no estado, sabe? Então, assim, o começo foi muito difícil, é muita experiência, o próprio projeto se ajeitando, né? Para estar funcionando no estado. E estou finalizando a segunda turma, que cada turma são de 30 produtores, né? E nisso, a gente está nessa luta aí, né? Está nessa luta aí. E aí, Salles, eu vim um pouco hoje falar sobre o que o ATIG, né?
Esse programa do Senar que na verdade tem vários, atende outros
atende outras cadeias também, né? Exatamente. Quando a gente fala de rentabilidade, né? Okay. Até foi uma proposta da entrevista aqui hoje.
Sim.
Foi exatamente isso, né? O que é rentabilidade para o leite? Até parece uma utopia, né? Pô, leite é um negócio muito complicado, cada dia mais difícil, os custos muito altos, né?
É verdade, o pessoal tem reclamado bastante,
muito,
né?
Muito. Então a ideia do ATG é isso, é tentar quebrar um pouco esse paradigma, que existe soluções para isso, sabe? Basta o produtor querer absorver conhecimento, né? E uma das ideias do Senar é isso. É trazer através de pessoas especializadas que estão em constantes treinamentos, esse conhecimento direto ao produtor. Principalmente o produtor de leite, que ele levanta 4 horas da manhã e vai dormir e sabe lá que horas. Então ele não tem tempo de parar, de pensar, de gerenciar. Ele está resolvendo problemas todos os dias, né?
Certo. E na verdade a gente acompanha aqui, né, a lida do pessoal, né, os produtores de leite, e a gente, o fato do alto custo aí de produção, a gente vê que tem gente até, muitos até abandonando a atividade, né? Então, um programa como esse, com certeza, é uma ferramenta, um incentivo, e mostrando que, né, que com conhecimento, com assistência, dá para o pessoal reverter isso e continuar a atividade, né?
Com certeza. Você foi feliz nas suas palavras. Principalmente na nossa região aqui, sabe, Salles? A produção de grãos, ele está mitigando a produção do leite, né? No entanto, a gente está vendo laticínios deixando de exercer atividade na região, porque o volume de leite está diminuindo muito. Diminuindo a sua gama de oferta de produtos, né? Em razão disso, porque o produto leite, ele está cada dia menos escasso e muito suprimido pela produção de grãos, né? E aí vem o ATG para isso, para tentar reverter essa situação, sabe?
Bom demais.
E falando em ATG, o que é ATG? Às vezes o produtor fala assim, pô, que palavrão é esse, né?
Entender, né? O caboclo simples tá lá.
Exato.
Com certeza o Marcelo tem essa linguagem aí, porque ele tá diretamente em contato aí com a turma.
Perfeito.
É simprão como a gente também, e com certeza você vai compreender muito bem o que significa essa sigla aí, ATIG.
Isso, tá. Okay, vamos lá. Isso significa assistência técnica e gerencial. Né?
Muito bem.
São consultorias ou visitas que nós, os técnicos do Senar, fazemos mensalmente, durante 4 horas. Né?
Todo mês, escolhe um dia.
A gente agenda com o produtor, agenda. Escolhe um dia. Nós somos obrigados a ficar 4 horas. Obrigado não. Pelo contrato, sim, mas certo. Nós somos obrigados a ficar 4 horas para fazer todas as tratativas voltadas a todos os setores da atividade do leite. Né?
Vai lá, chega na propriedade, vai fazer todo o acompanhamento, tudo.
Tudo que você imagina.
Fala um pouquinho pra gente.
Isso, então eu chego na propriedade, a gente vai trabalhar a questão técnica. Pô, qual a ração que você está usando?
Olha só.
Como é que está a sua reprodução? Como é que está o seu plantio de milho? Como é que estão os seus pastos? Então, tudo isso. E o mais principal, quando fala de gerencial, nós estamos falando em recurso financeiro. Que assim, o produtor nunca anota nada. Até por falta de tempo, às vezes ele nem quer conhecer, ele tem medo de conhecer os seus custos.
Para não se assustar depois.
Para não se assustar depois, exatamente isso. Então, o nosso trabalho é isso. Então, a gente vai pegar todos esses dados junto com o produtor, ver qual é a dificuldade que ele tem. A gente vai focar em cima disso para tentar resolver isso, reverter essa situação.
Olha que ajuda, hein, pessoal?
Com tecnologia, com técnicas, né, técnicas reconhecidas, né, para tentar reverter isso. Né, e principalmente, a gente trabalha muito com indicadores. Então, assim, um indicador simples para o produtor de leite.
Certo.
Quanto de concentrado eu uso hoje na minha propriedade? Eu posso usar no máximo 36% da minha receita. Poxa, mas como é que eu faço essa conta? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Isso em qualquer atividade, sabe, Salles?
Perfeito.
Igual você mexe com apicultura, vai ser a mesma coisa, né? Em qualquer atividade.
Inclusive, esse ATIG também tem para a área de apicultura. Eu já fui convidado para participar. Bacana. A gente vai estar aí, se
eu
Deus
acho
quiser.
Que deveria.
Seguindo aí.
Então, a questão de reprodução, que é um grande problema hoje, poxa, a gente vai levantar os dados do rebanho todo para ver onde está o problema, é falta de mineral, é falta de uma comida adequada. Então, a gente trabalha, fica essas 4 horas para isso. Né?
Muito bom.
Esse programa ele é gratuito. Gratuito, eu só quero fazer uma interrogação, depois eu te explico por quê. É gratuito que o produtor não precisa desembolsar para me pagar. Só que ele contribui de uma outra forma. Falar sobre isso.
Ok.
Que eu acho que é interessante.
Muito bom.
Até para o produtor se empoderar disso, sabe?
Certo.
Poxa, é um direito que eu tenho que participar. Eu estou contribuindo. Uhum. Não sai do meu bolso, mas em impostos, de outra forma, isso vem. Né? O ATG está no Brasil aí, o Salles, desde 2013, em outros estados. Em Minas começou em 2016 pelo café. E no leite começou em 2017, finalzinho de 2018, onde eu iniciei. Eu sou um dos primeiros técnicos a participar do ATIG.
Que maravilha,
sabe? Via na época, via Ministério da Agricultura. Hoje é um recurso que está alocado extremamente no Senar Minas. Né? Em Minas são 11 cadeias atendidas pelo ATIG. Então é a apicultura, o leite, o corte, a cachaça. Quem gosta de uma cachaçinha com esse frio, hein?
Bom demais, hein?
O queijo... peixe, são 11 cadeias, olericultura, Pra você ter uma ideia, hoje no estado são 440 técnicos. Olha aqui, como é que é expressante esse projeto. Nós temos 32 supervisores, esses supervisores que acompanham o trabalho do técnico. Então é um projeto muito bem estruturado. E nós temos 3 consultores master, que são pessoas especialistas. Quando eu tenho uma dúvida na propriedade, eu mando uma mensagem, ligo para o cara para ele me auxiliar nessa orientação, se eu tiver em dúvida.
Certo.
Certo? E como que isso é estruturado hoje, sabe, o Salles, para o ouvinte entender, para o produtor de leite entender? A voz do produtor hoje no município, na sua propriedade, na sua comunidade, perante ao Senar, perante a FAENG, são os sindicatos.
Okay.
Certo? Então, os sindicatos, eles mobilizam esse pessoal, né, esses produtores, mostrando, fazendo esse papel que eu estou fazendo aqui hoje no seu programa. Arrecadando esse pessoal, arrebanhando esse pessoal, quando tiver um número de pessoas formadas, que no mínimo hoje tem que ser 39 produtores.
Para poder ter essa assistência, tem que ter um número de participantes.
São 39 pessoas, 9 ficam em espera e a gente começa com 30. Que se no meio do caminho alguém desistir, a gente busca, traz esse pessoal para complementar quem saiu. Certo?
Muito bem.
E aí o sindicato, com essa turma formada, ele avisa isso ao Senar, o Senar contrata um técnico, e esse técnico começa a fazer as suas ações a campo.
Ok. Eu quero aproveitar aqui, o meu amigo ouvinte que está acompanhando aqui o programa, se você de repente quiser fazer alguma pergunta aqui para o Marcelo, pode enviar para a gente aqui que nós vamos passar para ele aqui, ele vai responder a vocês, ok?
Show de bola.
Bora
show
lá.
De bola.
E agora a gente prossegue, né?
Isso.
Qual outra novidade aí para o nosso amigo ouvinte?
Interessante, assim, aí tá, o sindicato traz, o Senar pega, contrata esse técnico. Quem é o Senar nessa história toda? Quem está com esse programa, com esse número grande de técnicos atendendo o estado todo e o Brasil todo, que se funciona no Brasil todo?
É um programa muito, muito grande, né?
Pô, é muito grande, muito grande. O Senar é a sigla de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tá dentro dos 5 S's lá. Hoje nós temos o SENAC, que é do comércio.
Okay.
Nós temos o SENAI, que é da indústria, que é o Serviço Nacional da Indústria. Temos o SEBRAE, que é do agronegócio, do empresário, né?
Certo.
E o Senar é nosso, de nosso produtor, né? É interessante isso, Salles. É uma entidade privada, ela não tem vínculo nenhum político. Tem pessoas que acham que isso é do governador, que é do prefeito. Ela é uma entidade privada, é recurso nosso.
Uhum.
Até quero dizer isso, como é que é arrecadado esse recurso para poder tocar esses projetos? Porque além do ATG, que de assistência técnica, existem os cursos do Senar, que está aí no Brasil desde 2000 ou antes disso, né? E o cenário era muito forte em capacitação, com ótimos instrutores, muito capacitados. Mas com que dinheiro que se faz isso? Quando eu digo lá atrás que o projeto é gratuito, no sentido, o produtor não precisa desembolsar, mas ele contribui. A contribuição é de 0,02% da sua produção. Tudo que você vende com nota fiscal, 0,02% vai para o cenário.
Olha aí.
E às vezes o produtor,
por isso que está falando que para fazer com que o produtor entenda que é de direito dele essa cobertura aí do programa.
Perfeito, né? Perfeito. E aí você imagina, a cada 1.000 litros de leite produzido, 2 litros de leite vai pro Senar. Aí você fala assim, poxa, mas uma mixaria isso, só 2 litros em 1.000 litros?
De repente aí muita gente não sabe disso, né? O produtor de leite está aí e não sabe dessa situação, né? Então tá aí essa informação importante para que você entenda aí os seus direitos.
E o bacana é que não é só leite. Você imagina a saca de soja. Cada 1.000 sacas de soja, 2 sacas vai pro Senar. A cada 1.000 bois vendidos, 2 bois vai pro Senar. O café é tudo voltado ao agronegócio. Isso no Brasil inteiro, não é só do estado de Minas. Só para efeito de comparação, hoje em Minas Gerais nós produzimos 10 bilhões de litros de leite por ano. Certo? Se eu pegar 0,02% disso, vai me dar 2 milhões de litros de leite por ano pro Senar. Calculando o leite a R$2 o litro,
tá,
são 4 milhões de reais oriundos apenas da venda do leite. E quando eu digo arrecadação, não é só de venda. Quando eu compro um produto agropecuário, na loja ou de um vendedor, a arrecadação é a mesma, 0,02% sai da nota fiscal e vai para o Senar. Então olha o poder que nós temos de recurso hoje alocado, que nós contribuímos sem saber.
É verdade.
E a intenção nossa é exatamente isso, que o produtor saiba, por mais que seja gratuito, qualquer curso do Senar, um programa desse, e tem vários outros programas dentro desse guarda-chuva, sabe, Salles? Que ele tem que empoderar disso, é um direito dele.
Com certeza.
De participar, sabe?
E aí, no caso, agora a gente tem que chamar um rápido intervalo aqui, Marcelo.
Bacana.
A gente volta com outro assunto, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. E se liga aí, daqui a pouco você vai saber como fazer para participar do programa, né? Para ter essa assistência aí na tua propriedade, ok? Beleza? A gente volta já, agora 7h20. O Thales Moura, de São Vicente, está te mandando um abraço forte, viu, Marcelo?
Ô, Thales, eu conheço, ela é filho do Ulisses. Um abraço para você e pro seu pai.
Isso,
aí,
Thales. O Ulisses. Um
grande abraço, pô.
Que receberam, receberam a tua visita lá.
Isso. Abração, Thales. Muito. Show de bola.
Daqui a pouquinho a gente volta, 7h21. Muito bem, tô de volta, pessoal. Agora 7h26. Estamos aqui com uma entrevista aqui com o Marcelo. Marcelo Nogueira. Ele é técnico em agropecuária, né? Aqui e presta serviço aqui para nossa região, é do Senar. E está trazendo informações aqui sobre o programa ATIG. Né? Falou bem pra gente aqui sobre essa questão. E vamos lá, vamos continuar aqui a entrevista. Vai falar pra gente a prática, né, do dia a dia do Marcelo, no caso aí, quando ele for aí à propriedade, né? Então vamos lá, Marcelo. E aproveitando, tem uma pergunta aqui de um colega aqui, lá da cidade de Andrelândia, o Hélio. Ele gostaria de saber se o programa atende o turismo rural. Qual foi o outro? E a cachaça também, né? Se atende também.
Hélio, eu te recomendo. Andrelândia, nós temos aí um amigo aí imobilizador, o Cássio, cara muito competente, tem falado muito com ele. Procura o Cássio aí no sindicato, que ele vai te orientar. Para turismo rural, acredito que ainda não tenha, mas é uma boa demanda.
Muito, muito bacana.
Mas
né?
Interessantíssimo.
Muito.
Parabéns
interessante
pela tua pergunta aí. E para cachaça tem. Aí tem que ver qual seria o técnico, se tem vagas disponíveis ainda, né? Ô Salles, só para contextualizar um jogo rápido, a questão do porquê o ATIG leite hoje no estado. Primeiro, por ser o maior produtor de leite do país, é o estado de Minas Gerais.
Bacia leiteira que chama, né?
Exato, E nós hoje temos 200 mil produtores no estado de Minas.
Olha só.
E dessa grande maioria são pequenos e médios produtores, que têm pouca ou nenhuma assistência técnica. Então esse é o foco do Senar, é trazer conhecimento para essa turma, né? E assim, muitas vezes as pessoas têm receio em participar do projeto. Pô, vou receber um cara aqui, vai querer mudar minha propriedade, vai querer que eu compre coisas caras, trazer tecnologia que não cabe no meu bolso.
Nada disso.
Nós somos treinados para não acontecer isso.
Olha só.
Então assim, eu vou sentar com o produtor, primeiro a gente vai cansar, vai ficar rouco de ouvir o cara falar, né? no bom sentido aí. A gente vai compreender o que é onde ele quer chegar e junto a gente vai montar um plano. Pô, cara, o teu caminho é esse. Existe muitas técnicas simples por aí, sabe, Thales? Muitas técnicas simples, né? E como é que funciona a minha prática no dia a dia no campo? Entendeu? Nas minhas primeiras visitas, nas nossas primeiras visitas como técnico, a gente faz levantamento de dados. O que que ele tem de terra, o que que ele tem de rebanho, o que que ele tem de inventário de recursos. Que é outro grande problema. Às vezes o cara tem muito investimento e produz pouco leite.
Uhum.
Então a gente vai dar um norte pro cara. Falou, pô, meu amigo, aqui... nós temos que aumentar o leite ou nós temos que desfazer de algumas coisas. Por exemplo, estou dizendo que não é na totalidade.
Certo.
Né? Porque é dinheiro empatado ali para atividade.
Prejuízo ali, às vezes o produtor não está percebendo ali que está tendo um...
Perfeito. Né? Não está percebendo. Você
não
falou
tá percebendo,
a palavra correta,
né?
Você não está percebendo. Né? A gente faz levantamento das dívidas, que hoje é um grande problema hoje. Tem muita gente endividado com o Pronaf da vida aí fica pegando dinheiro com agiotas e vai virando aquela bola de neve. A gente ajuda a achar um meio caminho para isso. A trabalhar a própria mão de obra do produtor, que hoje é um grande problema hoje para o agronegócio. Tentar qualificar essa mão de obra. Né? Trabalhar o fluxo de caixa dele. Né? Com esses dados em mãos, ô Salles, a gente começa a observar onde estão os gargalos, onde está o problema da propriedade, da atividade do leite. Né? É interessante dizer o seguinte, a gente trabalha só com produção de leite, no meu caso, como ATG leite. Se o cara mexe com gado de corte, é uma outra atividade dentro da propriedade. A gente não intervém nessa atividade. E às vezes é um problema. O cara tem lá, cria cavalo, cria galinha, cria porco, e tudo na conta do leite. E fala que o leite dá prejuízo. Entendeu? O cara vai fazer uma caçada, opa, na conta do leite, né? E com esses dados em mãos, a gente monta um plano, um planejamento para tentar achar uma saída. Então nós ficamos 2 anos com uma visita mensal para isso, sabe? O produtor ganha um caderno muito bacana, muito completinho, sabe? Onde vai fazer todas as anotações que ele tem, da atividade, sabe? Como as informações de zootécnicas,
okay.
Que dia que a vaca pariu, quando é que ela foi a cobertura dela, mortalidade, e as anotações financeiras. Que o mais importante disso, a gente tem que entender se o produtor está ganhando dinheiro ou não. A grande maioria dos produtores, Salles, não sabe quanto custa produzir 1 litro de leite hoje. Vou dizer para você, 97%, sabe? Eu só conheço um cara que faz muito... Conheço alguns, mas um que faz muito bem isso é o Ulisses, o Thales.
Olha aí.
Parabéns. Ele tem um caderninho, cara, que tem informações lá desde 1914.
Tudo marcadinho.
Muito marcadinho. E qual é a contrapartida do produtor nesse projeto, o Salles? Acho que isso é importante, né? Primeiro, que ele tenha tempo para nos receber. Então, assim, pelo menos que seja ali meia hora para sentar, para a gente discutir as coisas junto, né? Me ouvir. A gente discutir junto, cara. Seu caminho não é aqui, não. O teu caminho é por aqui. Então a gente trabalha muito como é consultor, né? A gente é consultor técnico. A gente vai no médico para consultar. Então a gente leva um problema e o médico vai tentar resolver e solucionar esse problema. Não é assim que funciona?
Vai trazer uma solução para aquele problema.
A ideia é essa. Importante é o seguinte: a gente, eu como técnico, eu não sou tomador de decisão. Eu levo a ideia.
Ok.
Quem toma a decisão é o produtor. E nós somos obrigados a fazer ele tomar aquela decisão que nós achamos que é correta. Ele tem que entender a questão financeira, a questão de capacidade até de entender a tecnologia para tomar a decisão, certo? E a segunda coisa, que é de contrapartida dele, além de nos receber, ele tem que ter o compromisso de anotar o seu dia a dia da propriedade, que é uma obrigação de qualquer empresário, que nós temos que entender que a fazenda hoje é uma empresa.
Sim.
Que entra dinheiro, sai dinheiro, nasce um bezerro, uma vaca cobriu, morre uma vaca, tive problemas com custo alto, com produção. Então ele tem que estar isso em mãos para ele compreender aonde que ele está ele tá se metendo ali, né? Para não perder um pouquinho a ninhada do negócio, né? E além disso, além dessa assistência técnica, a gente oferece dias de campo voltado para atividade,
okay.
Cursos, né? Então seria basicamente isso, né?
Bacana demais. E o nosso amigo que está nos ouvindo, ele está interessado, né? Muita gente mandando mensagem para a gente aqui. Inclusive tem um áudio aqui do Israel Fabiano. Dias atrás eu estava acompanhando aqui. Ele mandou um áudio falando sobre essa questão do leite, que era uma... muitas coisas que você falou, que ele deve estar muito feliz em ouvir essa entrevista e certamente indagando aí. E para nossa região aqui de Arantina, vou colocar o áudio dele aqui. Imagino que está falando alguma coisa sobre isso. Fala com nós, meu amigo Israel Fabiano.
Opa, opa, bom dia, Sérgio. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes aí. Parabéns pela entrevista, Sérgio. Aqui é o Israel Fabiano de Arantina, produtor de leite, sofredor. Não estou escutando essa entrevista aí, muito show, cara. Falou em custo de produção em torno de 36%. Hoje a gente está trabalhando aqui com custo de produção em torno de 70%, cara. É difícil as coisas.
Confundi um pouco a ideia, mas tudo bem.
Mas a gente busca aí todos os dias aí fazer o melhor possível, lidar com nossas falhas. Não carregar o peso da falha, né? Mas lidar com elas em busca do crescimento. Mas o Marcelo tá certo aí, cara. Eu acho que hoje a gente tem que investir em melhoria, em genética, em nutrição, manejo, não manejo do gado, manejo das pastagens. Mas o pequeno produtor fica sempre em busca de um filme, né? Em busca de um milagre. Mas a gente tem que fazer a diferença. Pedi para esse Marcelo aí passar, procurar nós aqui em Minas Gerais, aqui em Argentina, quando nós bater um papo. Ê, trem, gostei da conversa do homem aí. Parabéns. Tudo de bom.
Aí, Marcelo, tá vendo? Esse é o Israel Fabiano. Ele é um batalhador também aí. Tá gostando demais de te ouvir aí.
Ô, Israel, obrigado. Fiquei feliz com a sua fala. E é isso mesmo, cara. A gente, eu acho que o primeiro investimento que tem que ter na propriedade, eu, Salles, sempre digo isso. O primeiro investimento é em conhecimento. O quanto o produtor investe em conhecimento hoje durante o ano? Falo com você com todas as certezas, sabe, Salles? No máximo 1%. E olha lá, é um cursinho aqui, às vezes um Globo Rural ali, mas às vezes ele nem tem tempo de buscar isto, né? E está aí uma oportunidade, sabe? E ô Israel, parabéns, é isso mesmo, cara. Pensa nisso. Primeira coisa é conhecimento. E a primeira tecnologia que entra na propriedade, eu sempre digo isso, é uma caneta e papel. Às vezes o cara está preocupado, ah não, eu tenho que ter um trator com GPS, com olha cabine, aí, tá, eu tenho que ter um melhor botijão de semi, eu tenho que ter a melhor ordenha, nada disso. Se eu não tiver uma caneta e um papel anotando as minhas ações no dia a dia, esqueça tudo isso. Inclusive o Senar, no curso de inseminação, ele exige primeiro que o cara faça um curso de cria e recria. Que às vezes eu vou lá, faço uma inseminação no meu gado, mas crio mal minhas bezerras. Foi tudo por água abaixo.
Não adianta.
É uma tecnologia ruim, péssima, né? Eu digo muito hoje, por exemplo, hoje nós temos a tecnologia do grão reidratado, que é o fubá reidratado. Eu abaixo até 20% do meu custo, né? O Israel foi muito feliz numa palavra, investir em pastagem. E é isso mesmo, é em terra, né? É em solos, né? Tem que trabalhar em solos. Ô Salles, pra gente finalizar...
Bora lá, agora como que...
Quem participa?
Quem participa, como é que faz, quem entrar em contato, né, o pessoal da região, quais cidades que...
Ok.
As cidades que o programa aqui, no caso Minduri aqui, vai abranger, vai atender.
Minduri, a Cida do sindicato...
Okay. Grande abraço para ela aí, para
a Cida. Grande abraço, ela está nos ouvindo também. A Patrícia, que é a nossa mobilizadora, muito competente. Quero mandar um abraço pro pessoal de Andrelândia e você, Israel, que está em Arantina. Procurar o Cassius em Andrelândia. Ele vai te dar toda a orientação. Inclusive, está montando um grupo lá. Vai ter reunião agora dia 25.
Olha aí, tá vendo?
De mobilização do ATG Leite. Então, se você quiser, depois eu te passo o contato do Cassius. Quem pode participar? Pequenos e médios produtores de leite, que tem nenhuma assistência técnica ou pouquíssima assistência técnica, certo? Que está em busca de conhecimento e de melhorias. Tá? Aqui na região, a Cida, ela disponibilizou para Minduri. São Vicente... Serranos,
Cruzilha, não.
Cruzilha pode, Carrancas. Ela disse que pode, Carrancas pode e Siritinga. Okay. Então são esses produtores que têm interesse. Tentar falar com o sindicato de Minduri e para poder estar tá participando, né?
Muito bem.
Ou falar com o Thales aqui, ou com o Salles.
Ok, a gente disponibiliza depois
os contatos.
Marcelo, a gente já estourou aqui já no horário aqui, tem que seguir. Eu quero agradecer demais a sua presença e numa próxima oportunidade, que não demore muito, as portas estão abertas aqui.
Ô Salles, eu que agradeço, foi muito bom, acho que valeu a pena e incentivo ao produtor de leite. Não tenha medo, não tenha receio, tá? Este técnico que vos fala aqui é simplão de tudo, tá aqui para ajudar. E Salles, só uma coisa importante, duas coisinhas. É vagas limitadas,
uhum.
Tá? E tem que se inscrever até o final do mês agora.
Até o final do mês agora.
Me parece que tem poucas vagas já.
Olha aí, tá vendo, pessoal? Corre, hein?
Beleza?
Meus amigos,
obrigado.
Fiquem com Deus.
Um abraço.